Amém. Deus abençoe. Tenham todos um bom dia. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em João, capítulo 15. João, capítulo 15. Amém. Ontem nós... Vamos ler primeiro, depois a gente... Vamos ler. João, capítulo 15, versículo 1. Tem ninguém para ler, não? Eu mesmo lembro, pode deixar. Deixa, Toninho. Eu sou a videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira. João 15, 1. Toda vara em mim que não dá fruto, atira. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo, e ardem. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado, meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Amém? Está ligada a cama? Ou não? Está ligado, Ramiro? Hã? É porque o Bibi não está aí hoje. Normalmente ele que liga a cama, que é assim que liga o... Como é que chama? O ar. Se vocês sentirem calor, quiser ligar o ar, né? Sentir calor... Quiser ligar o ar? Amém. Ontem nós falamos sobre o que que a gente entende por carne, né? O que que seria a carne? Às vezes a gente fala, não, isso foi Deus, isso é carne, isso é Deus, isso é carne. E nós mostramos várias passagens mostrando essa dificuldade que a gente tem para separar, a dificuldade que nós temos para separar uma coisa que é carnal e aquilo que é espiritual, né? Provém de onde? Da carne ou do espírito? O que é carne? O que a igreja entende por carne? Isso é carne. O que a igreja entende por carne? Isso não é carne. Quando não é carne, a gente fala que veio de quem? De Deus. Não é assim? Quando não é carne, fala, não, isso é de Deus, isso não é carne. Ou quando a gente fala que é carne, com certeza é o contrário. Então não veio de Deus. Para nós, o que seria ser carnal? Isso foi falado ontem à noite. Pega um.
Fazer as coisas do jeito da gente mesmo, né? Do jeito que, fazer a vontade da carne, dos pensamentos, né? Do jeito, viver do jeito que a gente quiser, sem perguntar para Deus.
Aí nós lemos aquela passagem de João, capítulo 3, quando Jesus fala para Nicodemo, tem que nascer de novo. E Nicodemos, então, sabiamente perguntou, posso falar, Tony? Nicodemos sabiamente perguntou. Como que a gente faz para nascer de novo, então? Nicodemo perguntou isso. Jesus sabia que nós íamos ter dificuldades. Como é que a gente faz para nascer de novo? Né? Eu vou entrar de novo no ventre da minha mãe, nascer de novo, para mim nascer de novo? Não, não é por aí. Né? E ele falou, tem que nascer de novo. Aí nós falamos sobre uma vida. Todo mundo, Paulo, quando em um determinado momento fala, a vida que eu vivo hoje. Quem nasce de novo, vive uma vida depois desse novo nascimento. Né? Quer dizer, ele vivia, nasceu de novo, ele passou a viver uma outra vida, concorda? Então vamos raciocinar. Amém? Vamos pensar, porque se nós não pensarmos, se nós não raciocinarmos, nós vamos ser levados como boi para o matador. Pode ter certeza absoluta, exatamente como Jesus falou. Se não nascer de novo, e nós temos dificuldade enorme para entender essas coisas. 40 anos, às vezes, que nós estamos aí ouvindo, lendo, buscando, e etc., e ainda não entende. Fala, vizinho. Você entende, mas não sabe explicar, né? Tá, então vamos. Com a explicação da vizinha, alguém consegue entender? Não? Não, então vamos esmiuçar mais para ver se a gente consegue entender. Então vamos voltar ao que eu estava falando. Você só precisa entender, por enquanto, uma coisa. Por enquanto, você só precisa entender uma coisa. Paulo deixou bem claro a existência de duas vidas. A vida que eu vivo hoje. Isso significa dizer que ele vivia uma vida. Ele mudou de vida. Ele nasceu de novo. A partir dali, ele passou a viver uma outra vida. Né? A vida que ele vivia era a vida, era a carne. Era a vida que todo mundo, quem nasceu da carne é carne. Quem nasceu do espírito é espírito. Quem nasceu da carne é carne. Então todo mundo, todos têm a primeira vida. Todos têm a primeira vida. Aí nós perguntamos a algumas pessoas, você, irmão, está vivendo a primeira ou a segunda? Aí muitos disseram aqui que ainda vivia a primeira, né? Quem nasceu da carne é carne. O filho da carne é carne. Todo mundo nasce a primeira carne, nasce a primeira vida, vive a primeira vida, e depois ele tem a oportunidade de nascer de novo. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, por exemplo, ele ressuscitou a carne. Lázaro continuava vivendo a primeira vida. Lázaro não estava na segunda vida, ele estava na primeira vida ainda, na mesma carne. Lázaro, para ser salvo, teria que nascer de novo. Nascer do Espírito. Ele tinha que nascer de novo. Agora mesmo a gente vinha ouvindo uma música, eu achei a música lá para mostrar para o Daniel. É grave a situação nossa, a situação do mundo, da igreja, do povo, é grave. Pior do que a situação do Brasil. É muito grave a nossa situação. A ignorância, a falta de entendimento, a confusão que tomou conta da mente das pessoas. E aí a gente vinha vindo uma música, eu vinha ouvindo uma música, peguei lá, localizei lá, botei para o Daniel, escuta para você ver. Aí Daniel, a música é aquela, Wender, ressuscita-me. É? Faz um milagre, ressuscita-me, remova a minha pedra, né? Como é que é, Wender? Pois é, aquela pessoa que está ali querendo ressurreição, o que ele está querendo? Ressurreição da carne. Ele não está satisfeito com a vida dele, carnal. Ele quer uma vida mais carnal ainda. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia, deve estar preso. Ressuscita os meus sonhos. Deve ter pensado, né? Até agora. Ressuscita, ali é uma carne querendo ficar mais carnal ainda. E aquilo canta como se fosse uma música espiritual. Canta como se fosse espiritual e chora. E abre a boca no mundo. É carne, gente, é carne. O que nós estamos querendo mostrar é o quê? É carne, e que... Se não nascer de novo, amém? O reino de Deus é constituído pelos que nasceram de novo. A carne não vê o reino de Deus. A carne, ela não consegue enxergar o reino de Deus. Ela não consegue entender o reino de Deus. Precisa nascer de novo. Por isso que muitos não conseguem entender. Então, prefere, vamos dizer assim, a ressurreição da carne. Faz um milagre na minha vida, né? Essa vida primeira, que tem 10 anos, 20 anos, tem gente que vive 30, tem gente que vive 40, tem gente que vive 50, tem gente que vive 60, 80, né? A média é isso aí. Essa vida é a vida da carne. Então, é a vida do homem nesse corpo. A vida do homem nesse corpo. Uma pessoa que nasceu de novo, ele continua no mesmo corpo. Ele continua no mesmo corpo. pensando diferente, vivendo diferente, sentindo diferente. A mudança foi lá na alma dele, que a vizinha estava falando. A mudança aconteceu lá na alma dele. O novo nascimento é lá dentro de nós. Não é a ressurreição da carne, a alma que pecar, essa morrerá. A alma pecou e morreu. Toda alma que pecar, essa morrerá. Toda alma pecou. E morreu. Essa vida é a vida da morte. É esquisito até dizer isso, mas é a vida da morte. A verdadeira vida. Olha, né? A verdadeira vida é a segunda. Então, por isso ele quer dizendo assim, ó, eu sou a videira. Eu sou a videira. Videira, quer dizer, fonte de vida. Videira, quer dizer, lugar onde se colhe vida. Eu sou a videira. Para você viver, toda alma que pecar morrerá. Ah, toda alma pecou e morreu. E eu quero viver. E se eu quero viver, eu tenho que me juntar a esta videira. Porque é ela que me dá a vida. Ela que vai me dar a vida. Amém? Fica muito difícil se eu não entender. Fica difícil. Mas se eu entender, não fica difícil. Nesse mesmo capítulo aí, vocês vão ver no versículo 18, que fala assim, se o mundo vos aborrece, versículo 18, se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a voz me aborreceu. Leia de novo. Se o mundo
vos aborrece, sabei que primeiro do que a voz me aborreceu a mim.
Então, toda pessoa que nasceu de novo, o que vai acontecer? A pessoa que estava lá cantando, ressuscita-me, é porque o mundo estava aborrecendo ela. Lá, tem uma hora lá que ela fala assim, querem destruir os meus sonhos, como é que é? Como é que é não? Querem sepultar os meus sonhos. Estão querendo sepultar os meus sonhos. Quer dizer, é uma pessoa que não concorda, não aceita ser aborrecida. Não aceita ser aborrecida pelo mundo. Então, toda pessoa que não se conforma em ser aborrecido pelo mundo, não nasceu de novo. Ainda não entendeu. É carnal. Aí que você é carnal. Você ainda não admite ser aborrecido. Então você quer viver essa vida. Você quer viver essa vida. Amém? Então Paulo falou, olha, então se você não quer a outra, comamos e bebamos. Vamos fazer festa. Vamos entrar na gandaia, vamos aproveitar, ué, que nós só temos essa. Eu só tenho essa vida. Se eu não nascer de novo, eu só tenho essa vida. Né? Lázaro teve vamos dizer assim, uma chance enorme de ser ressuscitado, né, para ter mais tempo. Amém, gente? A igreja precisa entender isso. Porque a grande dificuldade que a gente sente é essa. A gente fica lendo, orando, né, perguntando as coisas para Deus, quer a bênção de Deus, quer, mas não quer nascer de novo. Não quer nascer de novo. Aí Jesus fala assim, Jesus, desculpa, no capítulo 15 ainda, no versículo 14, ele fala assim, versículo 7, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado, meu Pai. Glorificar Deus. Glorificar a Deus. Gente, não seria glorificar a Deus, exaltar, glorificar a Deus, não é pegar a glória de Deus. A glória de Deus é o Evangelho. A glória de Deus foi o que Jesus Cristo falou. É a doutrina de Cristo que dividiu o mundo em antes e depois de Cristo. É você defender assim como os partidos defendem os seus pontos de vista, né? Assim como o mundo defende os seus comportamentos. Cada segmento da vida defende aquilo que eles falam, aquilo que eles fazem. Glorificar a Deus. Deus mandou que nós glorificássemos a Deus. Então, se nós não falarmos bem do Evangelho, se nós não exaltarmos o Evangelho, quem que vai glorificar a Deus? Glorificar a Deus é mostrar que funciona. Glorificar a Deus é mostrar que a vida nova é melhor. É. Glorificar a Deus não é não ficar murmurando, reclamando, e aí pelos cantos e tal, não sei o quê. Não nasce de novo e fica enchendo o saco, não é não? Isso é glorificar a Deus. A igreja só na carne e no... Oh, meu Deus, não sei se está dando para vocês entender. Glorificar a Deus seria mostrar que funciona, que é bom nascer de novo. Que a melhor, foi isso que Jesus fez, ele viveu e viveu com gosto, não foi reclamando. Né? Aí não dá certo o namoro, vai pro saco. Né? Não dá certo o negócio, que merda, né não, gente? Não nasce, não fica feliz com a vida que vive. Não é feliz. Repara para você ver. É reclamando, murmurando, dando cano nos outros, tomando dinheiro emprestado, não paga, cheque sem fundo e tal, vive numa pindaíba lascada, só reclamando. Aí tem que cantar a música mesmo. Remove a minha pedra, né? Tem que remover mesmo, aí tem que remover. Amém, gente? Oh, meu Deus. E quem nasceu de novo, está feliz. Quem nasceu de novo, não está nem aí se o mundo aborrece ele ou não. Quem nasceu de novo tem outra esperança. Quem nasceu de novo está olhando para outras coisas. Quer mais é que o mundo exploda. Né? Nós estamos vendo aí, o mundo vai de mal a pior. Mas a minha esperança é outra, eu estou de olho em outra coisa. Então, meu filho, quem não nasce de novo, não consegue viver no reino de Deus. No reino de Deus. O carnal, ele não consegue viver no reino de Deus. Ele sente mal. Ele sente, está tudo errado para ele. Porque isso acontece aqui. A mudança mudou lá na minha alma, mudou minha cabeça. Mudou o meu espírito, mudou minha cabeça, mudou meus olhos, mudaram. Nisto é glorificado, meu Pai. Então, o mundo tem visto, vamos dizer assim, tem feito críticas enormes. Críticas enormes à igreja. A igreja não é a igreja de hoje, não. A igreja vem numa decadência tão grande ao longo do tempo. Eu estava vendo acho que foi na Globo News. Uma coisa eu achei interessante, e passou lá uma reportagem, não sei se vocês, alguém já viu isso, mostrando lá em Roma, tem um, se alguém viu isso até me ajuda, tem umas histórias que eles contam dos papas que passaram lá, né? Aí tem uns artistas que vão lá para Roma, e faz durante a noite aquelas apresentações simbolizando aquele acontecimento que houve lá no tempo do Papa. O Papa fulano de tal, o que o Papa fulano de tal fez? Né? Tem um lá que conta a história de uma moça que o Papa mandou matar a moça. Mandou decapitar a moça. Por isso é que ela... Então, lá nessa região, aonde a moça foi decapitada, aí aparece... dizem que ela aparece lá até hoje. Aí o artista vem, a moça, né, o artista, simbolizando tal, etc., vem e aparece lá na noite, falando as coisas que a moça falava, etc. Mas contando a história, o Papa mandou matar a moça, decapitar, e aí a família da moça reagiu, ele mandou matar toda a família, mandou eliminar toda a família, até ninguém falar mais nada. O outro Papa, então são vários artistas ali, cada um contando uma história do que aconteceu. E eu fiquei pensando, falei, olha, como isso hoje, no mundo inteiro, vendo a Globo News, vendo essa coisa sendo mostrada para o mundo inteiro, denegrindo, né, deturpando a imagem. Como é que nós vamos glorificar a Deus diante de tanta sujeira, diante de tanta porcaria? Essas músicas que têm surgido por aí, que mostram total falta de entendimento. Será que é possível ainda nascer de novo nos dias de hoje? Será que é possível a gente ver as coisas do ponto de vista de Deus? E aceitar o novo nascimento. No Salmo 80, depois a gente volta aqui em João de novo, se for o caso. No Salmo 80, Versículo 8. Salmo 80, versículo 8.
Trouxeste uma vinha do Egito, lançaste fora as nações e a plantaste. Preparaste-lhe lugar e fizeste com que ela profundasse raízes, e assim encheu a terra. Os montes cobriram-se com a sua sombra, e com os cedros de Deus se tornaram seus ramos. E como os cedros de Deus se tornaram seus ramos. Ela estendeu a sua ramagem até o mar, e os seus ramos até ao rio. Por que quebraste então os seus valados, de modo que todos os que passam por ela a vidimam?
Repete novamente.
Trouxeste uma vinha do Egito, lançaste fora as nações e a plantaste.
Amém, ó. Agora vamos raciocinar? Vamos? Então vamos. Trouxeste uma vinha do Egito. O que você lembra isso? O povo. O que é o povo? A igreja. O povo de Deus. A nação santa. Jerusalém. Deus foi e trouxe lá do Egito a vinha. Essa vinha plantada não era para dar fruto bom, essa vinha plantada não era para dar uva boa, não era para ser uma coisa que glorificasse a Deus. Era ou não era? A igreja chegou a mandar no mundo inteiro, a igreja. Presta atenção no que eu estou falando para você. Essa vinha que Deus trouxe lá do Egito, esse povo, chegou a ser o povo mais importante do mundo. Não se colocava um rei no trono, em lugar nenhum, se não fosse autorizado pelo Papa. A igreja, ela chegou a ser a mandar, a tomar, no mundo inteiro. Toda, se você fizesse um loteamento aqui, você tinha que deixar o pedaço de terra da igreja. Tudo que você fazia neste mundo tinha que ter a parte da igreja. Amém? Punha rei, tirava rei, fazia, desfazia. E ficava tudo por isso mesmo. Né? Cometiram, e eles foram cometendo as barbaridades, foram cometendo as coisas, e etc. Mas ela chegou. Trouxeste uma vinha do Egito, lançaste fora as nações e a plantaste. Deus tirou todo o impedimento que tinha na frente da igreja, Deus tirou. Preparaste-lhe o lugar e fizeste com que ela profundasse as raízes. E assim encheu a terra. Os montes cobriram-se com a sua sombra. E como os cedros de Deus se tornaram seus ramos. Prosperou, foi para todo lado. Né? Onde se tinha um navio que ia sair lá de Portugal para descobrir terras, lá dentro do navio estava a igreja. Lá dentro do navio estava o povo de Deus. Se saía um navio lá da Espanha, para ir para não sei para onde, etc. Ao descobrir as Índias, lá dentro dos navios estavam a igreja. E quando chegava, fincava ali a cruz. É como se fosse uma propriedade da igreja. Ela tinha uma autoridade tremenda. Ela estendeu a sua ramagem até o mar e os seus ramos até o rio. Aí vem o versículo 12. Pergunta: por que quebraste então os seus valados? De modo que todos os que passam por ela mete a mão. Ela virou casa de Mãe Joana. A igreja virou um relaxo. O povo de Deus virou um relaxo. Lê o versículo aí, por favor, Fia. Esse último aí do...
Por quê?
Então aqui. Vai lá, lê aí, por favor.
Por que quebraste então os seus valados?
Sabe o que é valado?
Não.
É um, em volta, uma proteção. Não sei como é que eu vou fazer aqui, mas é uma proteção assim, é como se tivesse aqui um monte em volta. Né, aquela, e uma vala não muito profunda, e um monte ao lado da vala, de tal maneira que se a pessoa quisesse passar para dentro, teria que subir o monte e passar por dentro do vale. Então era uma espécie de, é uma proteção que tinha em volta de quem? Da vinha. Por isso é que ela era assim, por isso é que ela fazia, mandava e desmandava. Porque ela tinha a proteção de Deus. O que que Deus fez? Deus pegou e abriu uma brecha. De tal maneira que ninguém mais achou dificuldade para entrar e... Hoje não precisa de papa. Ou você aluga aí uma sala, abre, põe um púlpito e pronto. Hoje você não precisa... Quem que manda na igreja? Quem que manda? Cadê o papa? Quem que manda na igreja? Cadê o governo da igreja? Os apóstolos, os profetas, os mestres. Cadê a igreja? Todo mundo, quer dizer, realmente virou uma bagunça. Vocês concordam? Lá no Apocalipse não fala? Na figura da mulher, a vinha, feminino, a igreja, o povo. Então, quando Jesus chegou, isso aqui estava tão destruído. E aí Jesus começa, já que o homem, já que... Isso aqui não produziu o que ele queria produzir. Então Jesus chega, o reino de Deus, veio o próprio Deus reinar. O próprio Deus veio reinar. Então chegou o reino de Deus. Então agora, gente, no meio de toda essa bagunça, tem o reino de Deus. E quem faz parte do reino de Deus são os nascidos de novo. E os nascidos de novo, eles estão vendo isso aqui. Com tristeza. A gente está vendo o envolvimento do evangelho, da igreja, do povo de Deus. Que entre aspas, né, que na realidade não está vendo isso, essa confusão. Mas Deus disse que aquele que nascia de novo, que nascesse de novo, ele não ficaria confundido, ele não ia confundir, ele ia entender, assim como Jesus entendeu. E ali, para não perder tudo, deixa para lá. E Jesus Cristo, então, começa como o indês, como a pedra fundamental de um novo povo, um novo povo. Então, esse aqui continua existindo, esse aqui continua existindo, Godoy. Isso aqui continua existindo, está guardado para o juízo. Deus falou, olha, com a mesma medida, com o mesmo cálice que ela misturou e degradou tudo, Deus vai misturar para ela, Deus vai cobrar. Porque ele fez tudo o que ele podia fazer para essa vinha, esperava que ela produzisse uva boa. Mas isso aqui para nós serve de exemplo, porque agora Deus espera de nós. Agora, Deus não espera deles mais. Deus não espera do Papa. Deus não espera das denominações. Deus espera agora somente de você, meu irmão. Ele espera de você. Ele não espera disso aqui, ó. Agora é o seguinte, quem quiser, pega a sua cruz e siga-me. Quem quiser, não tem mais uma organização, não tem mais uma instituição. Existe o quê? Os seguidores de Cristo. E se você quiser fazer parte, isso aqui... A gente já faz parte disso aqui, né? Quem nasce de novo, sai. Ele sai. Ele está nesse meio, mas ele não é desse meio. Ele deve obediência a Deus. Ele só deve obediência a Deus. Ele presta conta com Deus. Ele é guiado por Deus. Ele é dirigido por Deus. Esse é o nascido de novo. Amém? A videira verdadeira, né, e nós estamos ligados a ela. Ninguém tem que prestar conta comigo, nem com o Godoy, nem com ninguém. Ninguém tem que dar satisfação para ninguém. Você dá satisfação para Deus. Você presta conta com Deus. Ele reina hoje. O próprio Deus, o Verbo se fez carne, habitou entre nós para nos salvar. Ele abriu ali o valado, ele abriu e deixou. Ele abriu e deixou. Ser invadida, a igreja foi, o povo de Deus foi invadido. Todo mundo mete a mão, todo mundo faz crítica, todo mundo faz chacota, sabe... piadas e todo jeito. Brincam. E aí você fica, né, no meio, o nascido de novo está no meio, vendo tudo isso, sente tudo isso, chora, lamenta. Não tem outra forma. É uma luz no meio das trevas. É uma luz no meio das trevas. É uma gota de sal, né? No meio de uma geração corrompida. No meio de uma geração corrompida. Amém? Deu para entender? Agora lê de novo, Priscila. E nós vamos aqui parando, se for o caso. 8, versículo 8.
Trouxeste uma vinha do Egito, lançaste fora as nações e a plantaste. Preparaste-lhe lugar e fizeste com que ela profundasse raízes, e assim encheu a terra. Os montes cobriram-se com a sua sombra, e como o cedro de Deus se tornaram seus ramos. Ela estendeu a sua ramagem até o mar, e os seus ramos até ao rio. Por que quebraste então os seus valados, de modo que todos os que passam por ela a vindimam?
Continua.
O javali da selva a devasta, e as feras do campo a devoram.
Olha aí, repete esse versículo.
O javali da selva a devasta, e as feras do campo a devoram.
Os demônios. Os javalis aí simbolizam os demônios. As feras do campo. A igreja hoje, ela não tem proteção. Hoje, você tem que pedir a Deus, Senhor, acampa os teus anjos ao meu redor. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, acampa os teus anjos de mim. Individualmente. Acampa os teus anjos ao meu redor. Não retire de mim a tua graça, o teu espírito. O Senhor tem todo o direito. O Senhor tem todo o direito de realmente romper com tanta ingratidão, com tanta covardia. Mas tem misericórdia de mim, Senhor. Todo aquele que invocar o Senhor será salvo dessa situação. Todo aquele que invocar o Senhor. Senhor, não retire de mim a tua graça, o teu espírito. Deixa eu pensar como o Senhor pensou. Deixa eu ver as coisas como o Senhor viu. Tem misericórdia de mim, Senhor. Abre os meus olhos. Abre os meus olhos, Senhor. Para que eu não seja condenado, julgado com aquela multidão. Amém, gente? E talvez seja por isso que fica difícil para você. Porque a gente não quer ficar só. A gente quer estar junto. Nós não queremos ficar só. Não é? A gente tem medo. Nossos olhos precisam estar vendo as coisas para a gente ter. Entendeu, Vitor? E é nessa hora que você perde a sua salvação, é nessa hora que a decepção, os escândalos, pecado. E não poderia ser diferente. E não poderia ser diferente. É daqui que sai o povo de Deus. Não poderia ser diferente. É daqui que nasce de novo. E o nascido de novo, realmente, Jesus falou, perseguiram a mim, falaram de mim, cuspiram de mim, etc, etc. Não foi fácil para mim, o caminho é estreito, a cruz é pesada. Não é fácil para aquele que nasce de novo. Amém? Mas ele faz isso com... Engraçado que Deus renova a força, dá disposição, alegria, ele faz isso. Sem murmurar, sem reclamar, sem nada. Ele faz isso e se sente honrado, orgulhoso. Senhor, obrigado, porque eu fui achado digno de participar dessa obra de Deus. Versículo 14, Priscila.
Ó, Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos, atende dos céus e vê e visita esta vinha.
Amém, olha aí. Olha, você vê que coisa bonita esse versículo. Ó Deus dos exércitos, volta-te. O Senhor abriu os nossos olhos. Aí vem o arrependimento pregado por João Batista. O Senhor abre os nossos olhos, nós estamos arrependidos. Arrependidos. Né? Volta-te, nós te rogamos. Atende dos céus e vê e visita essa vinha, essa nova, né? E visita essa vinha. A hora de fazer essa oração é agora. A hora de fazer essa oração é agora. Mas você faz exatamente porque você está entendendo perfeitamente. É como se Deus não merecesse. Você fala assim, não, o senhor não merece. Tanto repúdio, tanta, né, ingratidão, o senhor não merece. Outro dia uma pessoa me ligou, reconhece a ingratidão, reconhece. Ver quantas pessoas engraçado, né? Realmente Deus pensou em tudo, em tudo. Cai ao nosso lado e a gente dá vontade de cair também. Caiu do nosso lado, a gente tem vontade de cair também. E a videira que a tua destra plantou e o sarmento que fortificaste para ti está queimada pelo fogo, está cortada, pereceu pela repreensão da tua face. Seja a tua mão sobre o varão da tua destra, sobre o filho do homem. Olha aí, ó. Jesus Cristo, a pessoa de Jesus. Seja a tua mão sobre o varão da tua destra, sobre o filho do homem. Que fortificaste para ti. Então Deus salvou. Né? Engraçado. Como é que ele ia escolher uma pessoa ali? Como é que ele ia escolher uma pessoa que fosse capaz de fazer, de ser fiel, de fazer? Tinha que ser ele mesmo. O filho do homem. Tinha que ser ele. E a mão de Deus foi com ele. Seja a tua mão sobre o varão da tua destra, sobre o filho do homem, que fortificaste para ti. Né? Engraçado. Não, deixa para lá, só por enquanto. Versículo 18. Deste modo, não nos iremos de aposta. Não nos iremos. Deste modo, versículo 18, o que está escrito aí?
Deste modo, não nos iremos de após ti. Guarda-nos em vida e invocaremos o teu nome.
O que significa isso, Priscila? Troca, meu outro. Deus falou, vinde após mim. Pega a sua cruz e siga. Vinde após mim. Deste modo, se o Senhor fizer isso que nós estamos pedindo, a oração que foi feita, se o Senhor fizer isso que nós estamos pedindo, né, se o Senhor voltar para nós não deixaremos de seguir o Senhor. Se o Senhor volta para nós, Senhor, olha para nós com misericórdia, e nós não afastaremos mais de ti. Não nos iremos de após ti. O português ficou meio confuso aí. Não nos iremos de após ti. Ou seja, Nós não vamos deixar de seguir o Senhor. Então, eu vejo grave demais hoje, depois de aprender, depois de ter os olhos abertos, de ter seguido Jesus, hoje, se a pessoa fartar, ela está cometendo um erro gravíssimo. Nem sei se é possível ela voltar para Deus. Nem sei se é possível. Eu acho que não é possível. Porque depois de tudo isso que vocês estão ouvindo, falar e vendo, Deus a si mesmo ainda estendeu a mão, ainda mandou ele mesmo, né, para, voltou para ela e começou tudo de novo. Aí, nós estamos dizendo aqui, nós não vamos deixar agora. Agora, depois do que o Senhor nos mostrou, mais nunca nós vamos afastar do Senhor. Mesmo estando a vinha queimada pelo fogo, cortada, destruída, arrebentada. Né? Você olha assim, realmente você não vê nada que se aproveita. Não vê. Mesmo assim, aqueles que seguirem, que pegar a sua cruz e seguir Jesus, Deus voltou para ele, e ele para Deus, e a salvação dele. Vocês vão ver aqui embaixo. Versículo 18.
Deste modo, não nos iremos de após ti. Guarda-nos em vida, e invocaremos o teu nome.
Todo aquele que invocar o nome do Senhor, invocaremos o teu nome. Guarda-nos em vida. Que vida? A vida nascida de novo. Que vida? Guarda-nos em vida. Eu vim para que vocês tenham vida. Eu vim para que vocês tenham vida. Guarda-nos em vida. Amém? Eu estava morto. Eu ressuscitei para viver para Deus. Eu estava morto nos meus delitos e pecados, toda alma que pecar morrerá. Nós explicamos isso no começo. Mas aí, eu crie em Deus, eu crie e eu sou a ressurreição. Eu sou a ressurreição. E a vida que eu vivo hoje é essa aqui. Guarda-nos em vida. Essa aqui é a verdadeira vida. A verdadeira vida. Eu sou a videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira. Eu sou a verdadeira vida. E se eu estou ligado a ela, eu também tenho essa vida. Se eu estou ligado a ela, eu também tenho essa vida. Versículo 19.
Faze-nos voltar, Senhor Deus dos exércitos. Faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos.
Mais uma vez.
Faze-nos voltar, Senhor Deus dos exércitos. Faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos.
Deu para entender? Então, esse salmo, aí ele veio a calhar, ele veio realmente, sabe? Deus tem sido muito misericordioso com a gente, que a gente fica numa aflição tão grande. Que a gente percebe claramente a dificuldade que é entender esses mistérios. E Deus tem misericórdia da gente. Engraçado que quando você pega o salmo, lá em cima, a pessoa, o diabo já veio e colocou lá em cima, para complicar. Porque aí a pessoa lê lá em cima, nem lê o salmo. Lá em cima está escrito assim, o profeta suplica a Deus que livre a sua vinha dos que a destroem. Lá em cima está escrito isso. Tem nada a ver, né, Tony? Lá em cima está escrito. Não está escrito na sua? Tá? Hã? Como é que é? O profeta suplica a Deus que livre a sua vinha dos que a destrói. Isso aqui, olha o entendimento dessa pessoa que escreveu isso aqui. A sua vinha, ele está pensando em coisa material. Pensando em coisa material. O profeta suplica a Deus que livre a sua empresa dos fiscais. Que, né? O profeta suplica a Deus que livre a sua... Pensando. É impressionante como realmente a vida da carne, ela só pensa nas coisas desse mundo. Amém, gente? Deu para entender? Deu? A gente vai comer, vai dormir, vai trabalhar, vai casar, vai ter filho, vai, gente. A vida na carne, a vida nesse mundo, comer, é normal. Só que você sabe onde é que você põe o pé, você sabe o que você pode fazer, você está constantemente dando ouvido a Deus. Você está constantemente querendo a orientação de Deus. Você teme fazer a coisa errada. Você é dirigido, guiado por Deus. Aquele que nasceu de novo, ele é dirigido por Deus, guiado por Deus. Ele não faz mais. Ele faz a vontade, mas a vontade coincide, a vontade de Deus coincide com a vontade dele. Tem essa preocupação, é o espírito. A gente erra, mas a gente volta atrás. A gente peca, mas a gente pede perdão. É. É só que a sua oração é feita com entendimento. Você olha e vê Deus na sua vida. Você vê Deus na sua vida. Guiando, dirigindo. Você vê Deus, você depende de Deus. Você depende de Deus. Você não aceita outra coisa a não ser Deus. Amém? Amém. Priscila, um minuto para você.
Sinceramente, nem tem muito o que falar. Acho que ficou tão claro. Você falou no finalzinho assim também. Parece que é... como é que eu vou dizer? Ingratidão. Eu me senti no finalzinho assim, meio assim. Ingratidão de tudo que Deus fez. Que achei tremendo esse salmo. Tudo a ver com o assunto que Deus inculcou na nossa cabeça ontem, né? Ficar pensando a diferença das duas vidas. Achei o assunto de ontem, eu acho que tudo a ver até. A providência de Deus, esse salmo. Eu nunca pensei que ia chegar nisso, nessa explicação, né? É diferente. Trato diferente, a gente reconhecer essa situação e clamar e pedir, Senhor. E mesmo assim, diante de tudo que Ele fez, eu falo por mim, ainda há muita ingratidão. Então, ainda tenho que pedir muito, Senhor, olha para mim, volta, me ajuda, não me deixa. E assim, a gente liga muito às coisas naturais. Eu não passei por muita coisa, Deus não me livrou das drogas, Deus não me livrou de pobreza, não. Mas Ele livrou minha alma de uma vida... que talvez seria uma vida longe de Deus, que é a pior coisa que tem. Mas os nossos olhos não olham para isso, né? Nossos olhos olham para... Me livrou da crise, me livrou... Mas a minha gratidão é que Deus tem me livrado de uma vida sem Ele. Então, que vida que eu tenho que levar de glorificar a Deus baseado nisso, né? Por Ele ter me separado. Então, esse povo, acho que é assim que Ele tem tratado. Amém. Desse jeito. Ele tem dado a presença dEle, Ele tem formado isso, uma nova vida, proporcionando uma vida eterna. Isso aí, se tem crise, se tem doença, se tem, é um detalhe. Eu acredito que... Então, eu senti muito isso, achei tremendo. Salmo, vou pensar ainda.
Amém. Amém. Toninho, dá para o Toninho.
Eu achei esse Salmo 80 realmente também assim, interessante demais, né, esse entendimento que a gente teve hoje aqui. Deus, ele realmente ele cercou a igreja, né, por muito tempo, ele protegeu e tal, e queria dela, né, esperava que ela glorificasse ele, né, como foi lido lá no Salmo. No João, mas aí é o que a Priscila está falando, é realmente a ingratidão, né, do povo. O povo, né, falou, Deus abriu o valado, né, e aí os demônios entram e saem a hora que querem. Virou uma grande prostituta, né, uma grande Babilônia, uma bagunça. Mas no meio disso, né, Deus vai ter o povo dele, o povo nascido de novo.
Virou uma morada de demônios, né, na verdade, porque nós não podemos ignorar que a maior autoridade religiosa do mundo é o Papa. Não tem como você ignorar isso. A Igreja Católica é evangélica. Ela é evangélica. É a primeira denominação. A segunda são os luteranos. A terceira são os batistas. E assim foram indo. E ali, quando o Toninho está falando, lá no Apocalipse, fala do prostíbulo. O que é prostíbulo? Está lá a porta aberta, entra e sai e usa da igreja. Usa da igreja. É isso. Eu raramente você encontra uma pessoa que quer realmente viver para Deus, quer realmente servir a Deus. Você vê mais todo mundo querendo usar, né? Deita aí que eu vou te usar. Então, a igreja virou isso. Um verdadeiro prostíbulo. Nascer de novo, servir a Deus, viver para Deus, renunciar, tal, etc. Fazer do jeito que Jesus fez. Hoje você raramente vai encontrar uma pessoa com esse entendimento, pelo menos com entendimento. Amém, gente? Vai ser uma luta muito grande. Assim, e eu tiro o chapéu para nós. Sinceramente, eu tiro o chapéu para nós, porque eu acho que Deus nos deu essa graça. E as pessoas que estão aqui têm ouvido isso, têm entendido isso e têm perseverado. As pessoas que estão aqui têm perseverado. Com toda a dificuldade que nós temos para entender ou então para fazer, nós temos perseverado. Deus nunca mudou de direção. Deus não mudou de direção em relação a nós. Não estou dizendo que nós somos os únicos no mundo, não. Mas esse dia Deus deu uma visão muito tremenda, não me lembro que para quem, uma visão assim, que aqui, você não tem aquelas estações da CELG, estações da... Aquelas estações, para que serve aquilo, Vitor? Rebaixar, que ela, a energia vem lá da usina em alta tensão. Aí ela chega ali, naquela estação, ali faz o rebaixamento, né, e distribui. Então vem uma carga muito forte. E aqui, Deus mostrou, né, para essa pessoa que teve a visão, que aqui era a estação, onde assim, era a carga vinha. E daqui, ela era distribuída. Então, a responsabilidade, eu acho, nossa, de
distribuir essa, esse entendimento. Cada um? Cada um, a gente está dizendo aqui, que nessa mesma visão, cada um colocava a sua lâmpada, né? Uma vez rebaixada, a tensão, etc., cada um colocava a sua lâmpada, um negócio mais ou menos assim, e, porque aí a sua lâmpada suportava, né, a carga, 110, 220, tal, etc., suportava a sua carga. Uma lâmpada mais forte, outra menos, mas cada um tinha a responsabilidade nossa de levar esse... Se você encontrar com alguém, se Deus colocar uma pessoa diante de você e você conseguir fazer ela entender isso, você pode salvar aquela pessoa. Amém? Só que nós precisamos acreditar na força e no poder que você está recebendo. Que você recebeu uma energia. Você recebeu uma força para poder acender a luz daquele que está em trevas. Fazer ela entender. O que, que significa uma pessoa nascida de novo? Né? Mais alguma coisa, Toninho? Não? Então vamos curvar nossas cabeças, agradecer a Deus. Amém, Jesus. Pai nosso que está nos céus, ajuda-nos, Senhor Deus, que as coisas, muito embora sejam misteriosas, né? O Senhor escondeu realmente para revelar a quem o Senhor acha que deve ser revelado. Porque se o Senhor não tivesse escondido isso, já teriam talvez pisado e destruído tudo. Obrigado porque o Senhor escondeu isso. E tem mostrado a nós, aquelas pessoas, né, que estão dispostas a dizer: Senhor, abre os nossos olhos. Os seus caminhos são muito altos, seus pensamentos muito altos em relação ao que a gente pode fazer. Põe a luz realmente nas nossas trevas e mostra para nós a importância do trabalho que nós estamos fazendo. Anima cada um dos irmãos para que ele sinta o valor, a importância que ele tem na obra de Deus. Que nós fazemos parte da obra, nós fazemos parte desse trabalho. Cada um de nós somos um trabalhador, um instrumento na edificação, na construção da igreja. É útil, é importante. Cada um de nós, por menor, por mais simples que ele sinta, que ele imagina que é. Mas para Deus, é importante. Obrigado, Pai. Abre os nossos olhos. Ensina, Senhor, o caminho que nós temos que andar. Não por força, não por violência, mas por fé. Por acreditar por entender que é assim. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Amém e amém. Abençoa a igreja hoje. Que ela tenha uma tarde tranquila, calma. E cada irmão mantenha a sua paz, mantenha a sua vida nascida de novo. Em nome de Jesus. Amém.
Ao passar por ti, compadeci. Desprezada estava ali, em meio tanto sangue e dor, te perderei, eu temi. Então em teus braços me aqueci. Teu frio e nudez eu cobri, e ainda tão pequena, por minha noiva eu te vi. Por amor a ti jurei, por amor a ti jurei, eu jamais esquecerei que serias eu teu Deus e tu povo meu. Em meus caminhos eu te fiz andar, eu te fiz andar, não hesitei te abençoar. Agora que crescido está, porque queres me deixar? Ai, se me amas, como me irás ficar? O que passou, passou, se está agora. Eu te fiz andar, não hesitei em te abençoar. Agora que crescido estás, o que queres me deixar? Ai, se me amas, em meus caminhos eu te fiz andar, eu te fiz andar, não hesitei em te abençoar. Agora que crescido está, o que queres me deixar? Passou, passou, sinta agora.
Graças a Deus, né, pela fidelidade de Deus. A bênção que Deus prometeu continua de pé até hoje. Amém? Ele não voltou atrás. Ele continua abençoando. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Amém? A bênção de Deus permanece. Abraça-te, seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus.